está tudo pronto para uma nova edição do E o Vencedor É. Esta sexta-feira, para avaliar os protagonistas que marcam a atualidade, estão connosco a Sara Antunes de Oliveira e a Alexandra Machado, que se juntam ao José Manuel Fernandes e à equipa das Manhãs 360. Carla, em véspera de fim de semana falamos de justiça, de economia, mas também de acolhimentos.
São vários assuntos. Vamos por partes então. Sara, bom dia. Queres olhar para a alta justiça, digamos assim, ainda ao caso Rendeiro?
Alta.
Suspiro.
Sinto-me já condicionada.
Já te sentes pressionada.
Sim.
Institucionalmente é alta, é muito alta esta, não é?
Muito alta. Na verdade tens razão e por isso é que eu acho que esperava um bocadinho mais das conclusões da averiguação que o Conselho Superior da Magistratura abriu para perceber como é que foi possível que João Rendeiro, um arguído perfeitamente identificado pela Justiça, com vários casos pendentes em relação a ele, com casos já em recurso na sua reta final, pôde fugir tranquilamente e depois ainda, perdoem uma expressão, mas é a única que eu acho que se encaixa, gozar com a Justiça portuguesa à distância por ter podido fazer todas essas coisas. E olhamos para aquele relatório e percebemos várias coisas. Percebemos? Mais ou menos. Vemos ali várias coisas. Perceber já é outra coisa, já é coisa diferente. Vemos que os juízes que estão sob a assada do Conselho Superior da Magistratura fizeram tudo bem. Portanto, não se percebe muito bem como é que isto aconteceu então, não é? Porque toda a gente fez tudo bem. Há um arguído que fugiu. Um arguído altamente mediático, a contas com a Justiça há muitos anos e com vários processos, que tranquilamente foi embora. Mas toda a gente fez tudo bem, porque não há o mínimo indício que aponte para alguma responsabilidade disciplinar destes juízes. É verdade que também lá pelo meio, nestas conclusões, não percebemos, estará no relatório, imagino eu, no relatório completo, o observador já o pediu, estamos à espera dele, mas ali nas conclusões não se diz se é normal que um juiz ache normal que um arguído indique como morada uma embaixada, quando vai para o estrangeiro. Disso não reza ali a história. Reza a história das várias viagens que Rendeiro fez, mas não está ali nada. E por duas vezes João Rendeiro foi para o estrangeiro, estava obrigado a comunicar a localização exata do seu paradeiro e indicou as embaixadas ou os consulados dos sítios onde estava. Não há informação sobre isso. Percebemos que há um problema de comunicação entre os tribunais e que os tribunais têm de melhorar a sua comunicação porque durante anos tribunais inferiores de primeira instância não sabem o que é que se passa com os processos nos tribunais superiores. Ora, os tribunais são compostos por, vamos todos juntos, juízes, mas pelos vistos, nenhum juiz também aí cometeu nenhum erro, a não ser uma juíza conselheira do Tribunal Constitucional, que curiosamente não está sob a assada disciplinar do Conselho Superior da Magistratura, portanto não há nada que o Conselho Superior da Magistratura possa fazer e que, segundo este inspetor, contou mal o prazo de prescrição, de trânsito em julgado, não comunicou que o processo tinha transitado em julgado, ou seja, que já tinha terminado e, portanto, concluindo-se pela culpa e pela pena aplicada ao arguído, ele teria de ser preso e conduzido a uma cadeia para começar a cumprir a sua pena. Só esta juíza é que esteve mal. Pelo meio também percebemos que houve uma intromissão administrativa no processo, é o que eu tenho a dizer sobre isto, que fez com que o processo estivesse parado e que o julgamento tivesse ficado atrasado 2 anos, uma coisa assim.
Não é identificada concretamente?
Nas conclusões não é? Reparem, eu tenho alguma esperança que o relatório seja mais claro em relação ao que aconteceu, mas vamos só tirar isso do caminho. Houve também um problema ali, mas também a culpa não é de ninguém. Essa intromissão administrativa que fez com que fosse preciso mudar o coletivo e que fez com que aquilo se atrasasse, que durante 2 anos esteve parado sem precisar de estar parado, pelo menos é aquilo que nós conseguimos compreender dali, também imagino eu que não fosse o próprio sistema sozinho a intrometer-se administrativamente no sistema, não é? Houve alguém que o fez. E aquilo que me preocupa em relação a isto é que nós vemos ali identificados uma série de problemas, percebemos que não há nenhum juiz que o Conselho Superior da Magistratura, que tem na sua alçada, considere que é responsável por esses problemas, E o que é que antecipamos todos? Das duas, uma, vai ser criada uma task force para os resolver, ou então não vai acontecer nada. E se for criada uma task force, também não.
E, portanto, o resultado é o mesmo sempre, não é? É melhor fazê-lo sem task force já agora. Poupa-se um trabalho.
E depois nós continuamos sempre a alimentar. Também é verdade. Que as pessoas não tenham confiança na justiça, que a justiça seja muito demorada, depois há pessoas que acham que isto se resolve com mais leis, quando na verdade ouvimos sempre falar e identificar as mesmas entropias, os mesmos problemas, os tribunais não comunicam, os processos duram muito tempo, passam anos sem saber o que é que acontece aos processos, mas depois não acontece nada.
Não há avaliação, cheio de corporativismo.
O melhor acontece. O melhor acontece, acontece uma coisa muito importante. Acontece um arguido poder pegar nas suas malinhas e ir embora.
E, portanto, quando... O Conselho Superior da Magistratura não é aquele órgão que dá sempre boas notas aos juízes todos?
Pois sim, também é verdade que há muitos juízes que são condenados a penas disciplinares, que são expulsos até da magistratura. Acho, por exemplo, que o Conselho Superior da Magistratura, para dar aqui uma no cravo, tem estado muito bem relativamente ao juiz negacionista, às várias declarações que tem feito. Tem havido muita seriedade e muita firmeza na forma como esse caso tem sido. Sim, eu percebo, mas às vezes o corporativismo sobrepõe-se até nos casos fáceis e eu não acho que esteja a acontecer aí.
Neste caso, já agora, é fácil porque não decorre de práticas desse juiz no decurso da sua atividade profissional normal, basicamente. Não tem a ver com a sua prática enquanto juiz.
Mas com opiniões públicas, que está em tornado públicas.
Certo, mas como digo, eu também acho que às vezes o corporativismo, mesmo nesses casos, que são óbvios,
sem dúvida, às vezes
também se sobrepõe. E reparem, eu até acredito que aqui a questão possa ser, que é uma questão eterna, que é se olharmos para as regrinhas todas, toda a gente fez o que devia ter feito, também não fez mais do que aquilo que lhe era exigido, que às vezes é o problema, não é? Ninguém pegou no telefone na primeira instância e ligou para o Tribunal da Relação a dizer: ouçam lá, vocês têm este processo há 2 anos, o que é que se passa com isto?
Pegar no telefone e ligar para outro tribunal, Sara.
Pois, mas como isso não está nas regras, esse dever, parece-me a mim, de diligência, de brio, de missão, não está numa regra administrativa, então ninguém fez nada errado. E pronto, e daqui a uns tempos vamos estar todos a ver mais um relatório que diz que as pessoas não confiam na justiça, que a justiça é isto e a justiça é aquilo. E é uma pena.
E então, e isso merece que nota, Sara?
Merece um 6.
Um 6 para o Conselho Superior da Magistratura.
Sim, para tudo isto, não é?
Para tudo isto. E explicaste isto. Bem, vamos tentar desanuviar, Alexandra Machado, contamos contigo. Queres falar de cativações?
Desanuviar? Então vamos lá desanuviar.
Vamos lá.
Com cativações. Pelo menos temos um cativante, Fernando Medina, não é?
Temos outro cativante diferente, não é?
Exatamente, parece seguir as pisadas do antecessor, que era conhecido, João Leão, era conhecido pelo o cativador.
O pai das cativações.
O cativador, portanto, o desanúvio, digamos assim, é para... por serem muito cativantes. É muito rápido, espero eu, porque temos outros assuntos bem mais interessantes. Mas este não deixa de ser também
importante.
Ele em si grave e importante, e grave para os institutos reguladores que têm a incumbência de regular a atividade económica. Muito rapidamente, o Orçamento do Estado para 2022, que está agora em discussão, esqueceu-se um lapso de... nas palavras da autoridade que regulou os seguros, esqueceu-se de incluir lá uma normazinha que proíbe as cativações nos reguladores, que tinha sido aprovado no âmbito do Orçamento do Estado para 2021, aliás, através de uma coligação negativa, à qual o PS foi o único a votar contra esta exclusão das cativações dos reguladores, e o orçamento para este ano esqueceu-se então dessa cláusulazinha, e os reguladores temem que venham aí novas cativações e que voltem as cativações e necessidade de autorização para despesas de reguladores. Lembro-me que no passado essas cativações tiveram algum impacto na atividade dessas entidades. A Autoridade da Concorrência chegou a dizer que por causa de não ter os recursos disponíveis não tinha procedido a algumas diligências de busca em processos de cartel. Portanto, estes constrangimentos para a atividade dos reguladores afeta a sua atividade e a sua missão, e para a missão que foram incumbidas de fazer e que é regular a atividade económica e comportamentos lesivos da concorrência, nomeadamente em alguns dos casos. A autonomia dos reguladores está, por isso, aqui em causa, e a sua independência e autonomia financeira. Esta questão de pedirem autorização para despesas mexe muito com essa autonomia, mas também sobre essa independência já sabemos a opinião do atual Primeiro-Ministro, e lembro só muito rapidamente, a propósito do 5G, a extraordinária declaração de António Costa no Parlamento, dizendo que quem construiu esta doutrina absolutamente extraordinária de que era preciso limitar os poderes dos governos para dar poderes às entidades reguladoras deve refletir sobre este exemplo do leilão de 5G. Ou seja, há aqui de facto...
Que aliás acabou por correr bem esse leilão, Alexandre. O leilão acabou por correr bem, por ter um bom resultado.
mas o António Costa, enfim, pôs mesmo aqui a questão em cima dos reguladores e já percebemos qual é a opinião deste governo e pelos vistos as cativações vêm aí. É um erro tremendo não se querer reguladores independentes, e por isso a minha nota podia ser negativa para Fernando Medina, mas vai ficar cativada até que o orçamento seja finalizado, para ver se tiram ou se colocam a tal cláusulazinha que terá sido um lapso.
Então, sim, depois da Alexandra Machado, a cativadora, vamos... fica pendurada essa nota. José Manuel Fernandes, queres falar do Secretário de Estado do Desporto?
É verdade. Nós hoje temos um trabalho no Observador, do Rui Pedro Antunes, sobre João Paulo Correia. Porque João Paulo Correia entrou, como se costuma dizer, com o pé esquerdo nas suas novas funções.
E não é canhoto, primeiro, que se saiba.
E não é... Que se saiba, não é canhoto, exatamente. Às vezes os esquerdinos são muito... têm muitas vantagens no futebol, mas não sei se é o caso, ou aí no ténis, mas não sei se é o caso de João Paulo Correia. Porque não entregou documentação importante para o Orçamento de Estado e, portanto, teve que haver uma emenda ao Orçamento de Estado. Não se compreende como é que estas coisas podem acontecer, tendo o governo tido o tempo todo que teve para preparar o Orçamento de Estado. E depois... teve uma agenda de contactos cheia de, digamos, tropeções, não é? Ou de gafes. Falou primeiro com a Liga em vez de falar primeiro com a Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol é que é o parceiro institucional do governo e era com ela que ela devia ter falado primeiro. E em vez de receber os dirigentes dos clubes no governo, no seu gabinete, que era aquilo que devia ser normal, não é? Foi, eu diria que foi ao Beijamão, ao Dragão, falar com Pinto da Costa. Pinto da Costa que teve o desplante de criticar o seu antecessor com João Paulo Correia ao lado, e João Paulo Correia não foi capaz de repostar, porque já sabe que com Pinto da Costa é preciso, de facto, ir ao Beijamão. Portanto, foi uma entrada, como eu disse, com o pé esquerdo. E quando nós olhamos para o currículo de João Paulo Correia, não ficamos demasiado surpreendidos, porque João Paulo Correia é alguém que licenciou-se em gestão, mas cuja atividade de gestão eu diria que não é muito conhecida, porque ele não tinha 30 anos e já era adjunto e depois chefe de gabinete do Governador Civil do Porto. A seguir foi para chefe adjunto, assessor e chefe de gabinete da Secretaria dos Transportes. A seguir... foi deputado da Assembleia da República. Depois foi adjunto do Presidente da Câmara de Matosinhos. E a seguir foi deputado. Portanto, o resto do tempo foi todo deputado e presidente de uma junta de freguesia. Portanto, foi parar agora a Secretaria de Estado do Desporto. Devo dizer que não se percebe muito bem porquê. Aparentemente não conhece sequer as regras básicas para não cometer gafes. Eu sei que o anterior Secretário de Estado, que também era um João Paulo, mas Rebelo, era muito controverso. Este parece ir pelo mesmo caminho. Eu não lhe vou dar uma nota muito baixa, porque apesar de tudo ele ainda pode emendar a mão, portanto, mas por esta entrada com o pé esquerdo vou-lhe dar um 8.
8. Se fosse um 7 era um bom número para uma camisola do futebol, não é?
Dos, pois, mas por isso mesmo
equipa,
mas
é conhecimento profundo.
Sabes, já é um ano com o Júlio Magalhães, por isso. Bom, vamos, Paulo Ferreira.
Foram dois toques.
Foram dois toques. Paulo, vamos falar agora de uma questão que hoje enche as páginas dos jornais e que tem a ver com a questão do acolhimento de refugiados em Portugal.
É verdade, e o Expresso volta a avançar algumas informações sobre isto. Diz hoje que o SIS monitoriza o russo, líder de uma organização em Setúbal há vários anos e, portanto, o Serviço de Informações e Segurança está a acompanhar estas organizações russas em Portugal.
Faz uma semana que ficámos a conhecer este caso de Setúbal.
Este caso e hoje, então, com esta informação de que o SIS acompanha com especial atenção, pelo menos desde 2014, estas organizações, e porque 2014 foi quando a Rússia invadiu a Crimeia e, no fundo, veio alterar de alguma maneira o nível de alerta e de risco em termos geoestratégicos. E, portanto, isso é parte boa, não é? É que estas organizações e o líder da comunidade russa em Setúbal está no radar há muito tempo dos serviços de informação e, sobretudo, é conhecida contra a espionagem portuguesa. Significa que as secretas estão atentas, que fazem o seu trabalho, que identificam potenciais ameaças à segurança interna que podem vir da prática de eventual espionagem. Nós sabemos que estas, teoricamente, este tipo de organizações servem muitas vezes de fachada de encobrimento para atividades que na prática são de espionagem, são de reunião de informação para enviar para outros estados, é assim que funciona a espionagem, e portanto isto é a parte boa. Qual é a parte má? É, afinal, para que é que serve esse conhecimento? O SIS identifica há 7 anos ou há 8 anos estas pessoas, estas organizações, para quê? O que é que faz com essa informação? É para os agentes comentarem entre eles à hora do almoço, para trocarem cromos, é para comentarem em casa de forma cifrada também à hora de jantar. Que partilha desta informação é que é feita com outros organismos do Estado? Obviamente tendo em conta que estamos sempre perante informações sensíveis cujo tratamento deve ser, obviamente, cauteloso. Mas se é assim, se não é para dar utilidade prática a estas informações, então não vale a pena ter serviços de informação. Se não é para atuar, para o Estado atuar na consequência de... Exatamente, se não é consequente, não vale a pena perdermos tempo e recursos com este tipo de atividade. E, portanto, era importante perceber isto, o que é que o SIS faz com este tipo de informação, se é que faz alguma coisa e que forma é que tinha para alertar, basicamente, outros organismos do Estado para práticas menos corretas, como aquelas que nós verificamos agora. Isto é mais um exemplo dos silos, da forma da organização em silos em que está muitas vezes o Estado. Instituições organizadas de uma forma vertical, sem qualquer contacto umas com as outras. Há pouco falámos disso na Justiça, por exemplo, os tribunais não falam uns com os outros.
E há a tirar a responsabilidade uns para os outros, não é?
Exatamente.
Isso é que neste caso de Setúbal é mais impressionante.
É que a Câmara diz que a culpa é do Governo, exatamente.
E ninguém tem culpa de nada. Ninguém tem culpa. E andamos nisto. E o Alto Comissariado para as Migrações devia vir explicar muito bem toda esta história e está, enfim, as declarações do Alto Comissariado têm sido inenarráveis.
É isso, é que depois ninguém se entende no meio disto tudo, há um passa-culpas permanente.
Hoje o Observador conta o caso da Guarda, em que podemos também estar perante uma situação semelhante.
Semelhante. Exatamente. E nós andamos nisto. Temos recursos, temos pessoas, temos as leis aparentemente estão todas mais ou menos bem feitas, mas depois as coisas não funcionam na prática. Portanto,
eu queria só dizer uma coisa, foi criada uma task force pelo Governo, onde está o Alto Comissariado para receber os refugiados da Ucrânia. Era só isto.
Onde está o Comissariado e mais 30 instituições, se calhar, não?
Pronto, mas ela existe, não é?
Existe.
Isto estamos a ver.
E está-se a ver o resultado. E era basicamente...
As forças-tarefa.
Posto isto, só falta a tua nota.
A nota é um 7 e não é mais baixa porque, de facto, parece que há aqui um trabalho de base feito, que é informação no terreno, mas depois absolutamente inconsequente, absolutamente ineficaz e improdutiva. E por isso é negativa.
O Júlio Magalhães vai concordando contigo.
Sim, mas vou dar uma nota positiva a António Guterres. Apesar de tudo, ele não foi bem recebido em Moscovo. Enfim, foi duro até, teve boas declarações em Moscovo em frente a Putin e a Lavrov, mas a verdade é que não foi bem recebido e depois também não foi recebido com grande efusividade também por Zelensky, que ficou zangado porque ele foi primeiro a Moscovo e depois foi à Ucrânia. Eu próprio duvidei, até porque António Guterres tem declarações sempre muito sofridas sobre as coisas, foi muito criticado obrigado por não ter tido uma intervenção logo imediata também neste conflito e quando foi a Moscou e a Ucrânia, debaixo dessas críticas fortíssimas. Foi lá, saiu discretamente e agora tenho andado, enfim, um bocadinho pelo mundo e esteve em África, a chamar a atenção para aquilo que pode ser um grande problema e um dos mais, e um gravíssimo problema, aliás, que segue normalmente a conflitos como este, que são as crises alimentares, e esteve no Senegal ainda há bem pouco tempo, mas a verdade é que os civis estão a sair da Azovstal. Podem agora dizer que isto é fruto de negociações muito particulares que têm havido entre russos e ucranianos, mas é bom também perceber que e reconhecer que foi depois desta visita de António Guterres à Ucrânia e destas reuniões que teve com ambos, que se começou a retirar civis com a ajuda da Cruz Vermelha e das Nações Unidas.
António Guterres tem falado na diplomacia silenciosa.
Diplomacia silenciosa, pronto. Retirou-se discretamente daquelas duas reuniões, daquelas duas visitas, e pelos vistos deu resultado. E é justo reconhecer que, neste aspecto, julgo que fez um bom trabalho. É um 15 só.
Para o português secretário-geral das Nações Unidas. E agora temos, não falta muito para o explicador.
Não falta muito para o explicador e vamos agora olhar para o eventual sexto pacote de sanções que aí vem, eventual proibição de importação do petróleo russo, que está em cima da mesa. Vamos ver se a Europa está preparada para isso em termos energéticos e em termos políticos também. Vamos fazê-lo com Nuno Ribeiro da Silva, é o vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa e presidente em dezembro Portugal, e Paulo Santo, especialista em questões europeias.
Logo a seguir ao Jornal das 9, como sempre.